Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Bola.
Esporte, esporte, esporte. No mundo da bola. Esporte, esporte, esporte. No mundo da bola.
Valeu, ursão, tá na parada, tá aqui na Nacional, tá no Mundo da Bola. É, blá blá, 5 horas e 4 minutos, começando pra você o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro nesse dia 22 de junho de 2017, nessa quarta-feira com Sebastião Luiz Xavier, o Internacional na mesa de áudio, lá no controle geral, a presença dele, o nosso Vinícius Sampaio, participações do Rafael Monteiro, Maurício Costa, Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo. Eu estarei ao lado do Wagner Gomes, o nosso professor nos comentários hoje, com a produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte de Otávio Prévio de Magrão. Olha aí as manchetes do programa No Mundo da Bola. Flamengo encara Chapecoense logo mais na Ilha do Urubu, de olho na parte de cima da tabela. O Ilharão pode voltar ao time Berrio, briga por uma vaga entre os titulares com Vinícius Júnior. Botafogo apresenta meia Marcos Vinícius e já pensa no jogo contra o Avaí. Vasco tenta resolver os problemas defensivos da equipe. Time tem o pior ataque do Brasileirão. Técnico Abel Braga comemora bom resultado em Florianópolis, mas ainda lamenta a necessidade de mexer no time. Fluminense agora se prepara para o duelo contra o São Paulo. Presidente da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, a CBDA, fala sobre o futuro da natação brasileira com exclusividade na Rádio Nacional. FIBA se pronuncia e dá ultimato à CBB. Próximas semanas serão cruciais. 5 e 6 está em campo a seleção nacional do rádio.
O seu, o nosso, ai, blá, blá,
Carlos Borges.
É o som na parada, batendo o bolão aqui pela Nacional. 5 horas e 7 minutos, você participando conosco em mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp 997849503. Telefones 2117, né, o 6918 ou 6919 para você participar conosco. Ainda no nosso e-mail você pode participar em todo o Brasil, esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 7.
Trânsito com Gláucia Araújo.
É com ela, que beleza, que eu vou dar...
Tá rouco você?
Não.
Ah, tá parecendo que tá rouco.
É meu?
Boa tarde, Carlos. Não tosse no microfone,
não, feio. Não, desculpe, desculpe.
É os nossos ouvintes. Desculpa. Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Indinho Cabeça. Boa tarde a todos os ouvintes de No Mundo da Bola. Quero fazer um protesto para começar o programa. Estou sendo parada na portaria da nossa empresa para falarem que eu não acerto o tempo no Rio de Janeiro. Não é possível isso, Borges.
Mas você ontem foi citada várias vezes pelo Rodrigo Ricardo dizendo o seguinte: essa nossa Gláucia Araújo era uma brincadeira. Mandei eu não vir sem guarda-chuva, sem casaco, sem capa, sem nada, que não ia chover.
Não falei nada disso, eu falei para ele ir de casaco. Vocês estão fazendo bullying com a minha pessoa, hein? Então vou fazer uma queixa-crime contra vocês,
hein? Não, faça isso não. O problema é o seguinte, ele reclamou várias vezes lá que choveu torrencialmente entre os 10, 15 minutos do segundo tempo, até, inclusive, quando eu saí do Engenhão, por volta mais ou menos de 11 e 15, 11 e meia, mais ou menos, não estava chovendo, mas quando eu cheguei na Barra, no Recreio, chovia torrencialmente, como tinha chovido.
Mas a previsão de ontem era de chuva, moderada fraca a moderada. E eu falei isso no programa. Vocês estão fazendo
bullying.
Mas você
tem que ver que estado ficou o Rodrigo Ricardo. Todo molhado.
Ele
parecia
falou,
um pintinho.
Que
um pintinho molhado.
Se pegar o dedo duro, ele falou, inclusive, que ele ia com um casaco impermeável. É porque o nosso índio. Não foi
isso
índio?
Mesmo,
o índio estava ouvindo.
Eu escutei, eu também escutei.
Então,
eu estava lá no
João
escutando o programa todo. Acompanhando
vocês
aqui.
O que não pode
aqui.
É eu ficar sendo parada na porta da empresa, nossa empresa, uma empresa séria, para ser questionada sobre o tempo. Não dá, assim não dá.
Mas você já fez o cursinho com a Maju?
Olha, vamos Borges, lá. A linha amarela sentido Fundão, o trânsito é bom no sentido Barra da Tijuca, o trânsito é lento do acesso da linha vermelha até o acesso 8, lá em Bom Sucesso. E um escapamento de gás, né, aconteceu numa rede da SEG e está provocando interdição na rua Barão de Mesquita, na altura da rua Uruguai, área do nosso cabeça, né, do nosso Luiz Cabeça. Então isso está causando reflexos na Barão de Mesquita desde o primeiro batalhão, na rua Conde Bonfim, nos dois sentidos, entre a rua Heitor Beltrão e rua José Higino, na rua José Higino até a Avenida Maracanã, Avenida Maracanã sentido Radial Oeste, desde a altura da rua Otávio Kelly até a rua Barão de Mesquita, rua Gonzaga Bastos, rua Clemente Falcão, rua Santo Afonso, rua General Roca, Avenida Gabriela Prado Maia Ribeiro. Os motoristas que estão em deslocamento para Vila Isabel devem optar pela Avenida Maracanã, sentido Usina, pela Maxwell ou pelo Boulevard 28 de Setembro. Ou seja, trânsito na Tijuca está muito complicado devido a essa interdição por conta desse escapamento de gás, né, uma ocorrência na rede da SEG, ali na Barão de Mesquita, na altura da rua Uruguai. Bom, lá na Avenida Brasil, em Bangu, já foi liberada uma faixa ocupada por um acidente com um carro, né? Já está liberado, o trânsito permanece intenso. Em Copacabana, também foi liberada a rua Pompeu Loureiro, após o princípio de incêndio, né? Tinha uma faixa ocupada ali na altura da Barão de Ipanema, com retenções no local, foi um princípio de incêndio num carro, mas já foi tudo contornado, já foi tudo resolvido, a via a Pompeu Loureiro já foi liberada, o trânsito também permanece intenso. Começamos chapa quente, mas vai melhorar.
Posso seguir o programa?
Deve.
Como fala? 5:11.
É bullying.
O Vascão da Gama perdeu ontem para o Botafogo por 3-1 e agora vai jogar pela manhã no seu estádio na Colina Histórica nesse domingo, 11 da manhã, Vasco e Atlético Goianense. Você vai conferir com Rui Fernando Cara, ao lado do Valdir Luiz e dele. Ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
E aí, Maurição? Bom dia.
E aí, boa tarde. Luz, tudo bem?
Boa noite. Boa tarde, né?
É, quase boa noite.
Quase,
né,
boa noite.
Aqui
isso
em São Januário. Nublado, né? Nublado aqui em São Januário, batendo aquele ventinho gostoso. Cheguei cedo aqui, rapaz. O treino estava marcado para 4:30, cheguei às 3 horas. Aí fiquei no estacionamento São Januário, comi um salgadinho, dei uma deitada e vim aqui. A gente está esperando a chegada do goleiro do Vasco, o Martim Silva. Ele que deve conceder entrevista coletiva, Vasco já fez o treinamento de recuperação, depois da derrota de ontem para o Botafogo 3-1 no estádio Nilton Santos, Vasco estava aí há mais de 10 partidas, sem perder para o Botafogo, estava com um longo jejum, o Botafogo sem vencer o Vasco, mas venceu ontem, venceu com autoridade, e o Vasco teve que amargar mais uma derrota fora de casa, vamos dizer assim, né? Longe dos seus domínios, apesar de ter sido no Rio de Janeiro. E a gente está aqui esperando, eu vou até botar a Glaucia nesse assunto, está todo mundo esperando aqui o Martin Silva, os jornalistas. Sabe qual é o assunto mais comentado de São Januário entre os jornalistas?
Não, qual?
O possível término do namoro de Neymar com Bruna Marquezine.
É mesmo? Menino, eu ia falar isso, eu fiquei arrasada, acabou Neymar e Bruna Marquezine.
Ah, de novo, né?
Informação do repórter Léo Dias, sabe que o Léo Dias, ele quando posta é batata, né?
É, né?
Então ele disse que chegou ao fim pela terceira vez o namoro da atriz Bruna Marquezine com o Neymar.
Ah, foi a terceira vez já que
eles terceira vez que eles estão terminando, recentemente eles trocaram alianças, mas decidiram colocar um ponto final na relação nos últimos dias, não usam mais aliança e não estão seguindo um ao outro mais, já tiraram os vídeos, as fotos, tudo das redes sociais. Falando em rede social, Borges.
Fala.
Maurício, para de ficar me seguindo no Facebook, por favor.
Não, deixa eu só fazer uma pergunta.
Borges, é o seguinte.
Fala.
O que eu estou dizendo é o seguinte, que o Neymar teria pedido a Bruna Marquezine em casamento e ela teria falado que não era o momento. Aí o Neymar pensou e falou assim, olhou a foto da Glaucia de roupão no Facebook e falou, quer saber? Tem a
Glaucia de roupão. Aí já começa. É, mas figura, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, nós, logicamente, tivemos vários namoros durante a vida, né? Todos aqui. A questão é a seguinte, você... agiria dessa maneira? Eu por exemplo, não ficaria três vezes com a mesma pessoa, não. Eu procuraria resolver logo na primeira.
Particularmente, eu acho que eles se gostam muito, mas eles são muito novos, né? E a vida é cheia de possibilidades, cheia de oferecimentos.
Você tentaria, como
aí.
Ele, por exemplo,
eu acho que esperaria mais um pouco, amadurecer um pouco mais, ela curte a vida dela aqui,
mas
ele curte lá.
Mas três vezes em abrir.
Gênio,
um
temperamento, né?
É.
Que mas você se acha, gosta, Wagner, agora, vale a pena.
Dando boa tarde pra você, daqui a pouco com a vinheta e tudo, mas e aí? O que você acha? Você tentaria? Não, é sério. Eu, por exemplo, não tentaria. Sou claro e objetivo, eu não tentaria três vezes o mesmo relacionamento com a mesma pessoa. Mas a Glaucia já acha que vale.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Glaucia, os ouvintes no Mundo da Bola. Na realidade, três vezes é muita coisa. Eles estão pagando o preço da juventude, né? E é muito midiático, um namoro muito midiático. Isso tudo também interfere demais.
As redes sociais também?
E são duas pessoas com a visibilidade, o Neymar internacional muito forte, ela nem tanto internacional, mais
nacional.
Mas
é uma atriz, né?
Mas, então isso aí acaba gerando um
Mas você não distorto, tentaria?
Eu não.
Eu também não. Você, Maurício?
Ah, eu não sei. Quando a gente é jovem é diferente. Hoje, né? Eu não aceitaria. Mas ela tem 22 anos, ele tem 24. Tá. Eles são muito jovens. O negócio vai voltar mesmo, boys. É aproveitar a vida, eles são muito jovens.
Tá certo,
mas sabe
então.
Quem tá ainda também imatura? É a zaga do Vasco, né?
Com certeza.
Bem imatura ainda. Aliás, Breno e Paulão se conheceram, vamos dizer assim, durante uma partida, durante um jogo de futebol da partida Vasco e Bahia. O Rafael Marques acabou se machucando, o Breno teve que entrar no segundo tempo, e a partir dali eles formaram a dupla titular do Vasco, que está jogando o Campeonato Brasileiro praticamente inteiro. A partir da segunda rodada, eles estão jogando o Campeonato Brasileiro. E o Vasco tem uma média muito ruim de gols sofridos no Campeonato Brasileiro. São 20 gols sofridos em 9 jogos. Se você observar bem, é a pior defesa do Campeonato Brasileiro, a defesa mais vazada. E pior, o boy, se a gente se relembrar dos times do Vasco que foram rebaixados na Série B do Campeonato Brasileiro em 2008, 2013 e 2015, essa zaga de hoje é a que mais sofreu gols. Em 2008, na nona rodada, o Vasco tinha sofrido 12 gols, em 2013, 17 e em 2015, 14. E nessa nona rodada, o Vasco já sofreu 20 gols. E tem uma situação pior, uma estatística pior ainda. Desde 2003, dos pontos corridos, uma vez apenas o time que teve a defesa mais vazada escapou de descer para a segunda divisão, que foi o Palmeiras em 2014, teve a pior defesa, mas acabou escapando com 40 pontos naquela ocasião, ficou em 16º. Então, é uma situação muito complicada, e foi um campeonato completamente atípico também, inclusive, em 2014, o Palmeiras escapou na última rodada. É uma situação muito complicada que, inclusive, na coletiva de imprensa, ontem, depois da derrota para o Botafogo por 3-1, o técnico Milton Mendes, quando foi questionado por ter a defesa mais vazada do campeonato, ele se mostrou surpreso. Como se não soubesse que o Vasco tem a defesa mais vazada do campeonato. E tem outra média ruim, outro dado ruim. O Vasco está tomando muitos gols nos inícios das partidas. Se você for pegar Palmeiras, Corinthians e ontem contra o Botafogo, o Vasco tomou gol antes dos 10 minutos do primeiro tempo. E quando toma gol antes dos 10 minutos do primeiro tempo, geralmente costuma levar mais ainda, porque o Vasco vai para o ataque, acaba se abrindo e toma mais gols. Contra o Palmeiras tomou 4, contra o Corinthians 5, e ontem contra o Botafogo tomou 3. O Vasco precisa melhorar o seu rendimento fora de casa, vem contando com a força de São Januário, e inclusive vai ter que contar de novo com a força de São Januário domingo contra o Atlético Goianiense às 11 horas da manhã aqui para conseguir mais pontos, mas o Vasco precisa mudar principalmente a sua postura diante de adversários fora de casa. E quem fala sobre isso é o técnico Milton Mendes, como ele acha que o Vasco vai mudar para as próximas rodadas, principalmente jogando longe da colina. Vamos ouvir.
A nossa equipe, ela está em construção, nós estamos trabalhando, fazem 3 meses que nós estamos juntos. Isso não justifica dizer que fora de casa a gente joga bem e joga por causa dos 3 meses. Não. É porque talvez nós estamos pecando em alguns pontos. Eu já tenho alguma ideia em relação a isso, já sei onde é que pode estar o desequilíbrio e é ali que eu estou tentando encaixar os homens que dê equilíbrio à equipe. Então, nossos jogadores todos que têm entrado, e os que não têm entrado, e os que estão de fora, todos têm trabalhado muitíssimo bem, não tem absolutamente nada a apontar. É a gente trabalhar mesmo, tentar compactar a equipe mais, tentar fazer as transições, sermos mais letais na hora da finalização. São circunstâncias, né? Tudo vai bater no mesmo. Aí as respostas vão sempre ser sempre as mesmas.
O Vasco só marcou 2 gols fora de casa desse Campeonato Brasileiro. Contra a Chapecoense, gol do Jean de cabeça, vai chegar a empatar a partida 1-1. E ontem contra o Botafogo, o gol do Caio Monteiro no segundo tempo, depois da jogada do Luiz Fabiano. Portanto, o Vasco não é tão letal assim fora de casa, mas o pior do que são ser tão letal é tomar tantos gols assim, principalmente quando joga fora. Além de ter tomado esses gols do Corinthians, Palmeiras e Botafogo, vai sofrer 2 gols da Chapecoense. Aqui no, dentro de São Januário, sofreu 2 gols do Fluminense, 1 gol do Sport, 1 gol do Bahia. A única partida que o Vasco não sofreu gols foi justamente contra a equipe do Avaí, que tomou de 3 ontem do Fluminense, aliás, um vareio do Fluminense sobre o Avaí. A partida foi muito fácil para o tricolor carioca. Então, é algo que o Vasco precisa se modificar, precisa melhorar. E para você ter uma ideia, o Milton Mendes falou assim, eu estou há 3 meses no comando do Vasco, né? Eu estou precisando ainda, estudando jogadores, pesquisando a melhor formação, vendo quem entra e quem sai. Ontem foi a primeira vez no Campeonato Brasileiro que o Vasco repetiu uma escalação, né? Jogou a partida contra o Avaí de uma forma e repetiu a escalação contra o Botafogo. Estou aqui, como tomou o gol muito cedo, não deu muito certo e o Vasco saiu com a derrota.
Deixa eu chamar aqui ele, o professor vem aqui na Opinião Nacional.
Em No Mundo da Bola, a Opinião Nacional. Wagner Gomes.
Um detalhe, Wagner, mais uma vez, boa tarde para você. A boa questão tarde, é a seguinte, ontem eu estava comentando com o Valdir, e até em off, porque o Valdir é que está analisando o jogo, mas a gente às vezes fala alguma coisa. O Vasco não tem nada. Só o Valdir até comentou para mim em off, logo no início do jogo, ó, só tem bola parada o Vasco. E só tem bola parada. E fora isso, a questão também da zaga, né? Como é que você vê essa situação aí do Vasco da Gama, hein, Wagner?
Eu vejo o seguinte... O próprio técnico estava dizendo que a equipe está em construção.
Isso ainda?
Aí, ele estava falando isso aí. Isso aí é um problema de não começar o campeonato com um elenco bem definido. E o que acontece? A defesa do Vasco está toda desarrumada. O Vasco tem -8 gols no saldo de gols. Isso aí é...
Negativo.
Fez
então,
12 tá e levou mais... 20.
Levou 20 gols.
E olha que o Vasco tem um excelente goleiro, senão seria pior se não tivesse esse goleiro. E a gente vê uma fragilidade muito grande. Como você diz, os gols saem de uma bola de córner,
eu tava
de uma
comentando
falta.
Aqui. Você vê, por exemplo, ontem, aquela bola do Bruno Silva... Ela foi bem centrada? Foi. Mas pô, ninguém... pelo amor de Deus, tem 2 zagueiros ali e o cara sozinho na marca do pênalti. O outro gol, o terceiro...
Abriu a barreira.
Bola não, antes da barreira, o terceiro. Depois, a bola sobrada, não, pô, tem que ter alguém na segunda bola para marcar. E na barreira...
Da falta,
abriu. Todo mundo dizendo, pô, a barreira abriu.
Abriu.
E deixou o Martins Silva sem... E o cara acertou a bola bem.
Não, o chute foi perfeito. Mas o que eu vejo é o seguinte... Esse é um mal da maioria das zagas do Brasil, que é acompanhar a bola, não marca o atacante.
É aquela questão do basquete, tem que marcar
tem
por
que
zona.
Tem que marcar
por
homem na zona.
É isso aí.
Homem na zona, não basta olhar a bola.
Lógico.
Porque senão é surpreendido com alguém que vem de trás e mata a jogada. E eu também acho que o Nenê jogar aberto ali
também ontem
não
o
é legal, porque
foi
ele não
o Valdir
volta.
Falou ontem
ele
várias
não volta.
Vezes. Ele não tem condição de jogar ali.
Ele
tem que jogar no meio, cadenciando
ele
o jogo.
Ele tem que armar a jogada.
E não jogar pelas
laterais. Porque ele não consegue voltar. Ele não está, mais nessa fase de ficar indo e voltando. Falta juventude para isso agora.
Essa questão que o Wagner colocou aqui, Maurício, hoje foi colocada, inclusive, sobre São Paulo. Que o São Paulo agora contratou em 4 jogadores... Já está contratando 4 jogadores estrangeiros, inclusive, trazendo jogador de fora, de repente, no meio da competição. O time não está em construção. Como é que você vê, você que acompanha o Vasco da Gama, essa situação?
O Vasco tem jogador para apresentar, né? Tem jogador do Vasco contratado desde o Campeonato Carioca, que o Vasco até agora não conseguiu apresentar, que é o volante Bruno Paulista, que veio do Sport em Portugal. Ele vem inicialmente para lutar por uma vaga de titular, conto com o Jean, com o próprio Douglas, e estava esperando a janela internacional abrir. A janela internacional abriu, né, fica só a situação da documentação do Bahia, que o Bahia tem que mandar para o esporte para trazer para o Vasco, o Vasco conseguir apresentar esse jogador. Ele está contratado, o presidente do Vasco, Erico Miranda, já confirmou, só precisa realmente essa parte burocrática para ele ser mais um reforço. E tem a questão também do Anderson Martins, que o Vasco está de olho, já está tudo acertado com o jogador, só que ele precisa da liberação do time dele do Catar. É uma situação muito parecida com a do Luiz Fabiano, quando o Luiz Fabiano estava na China, ele precisou da liberação do time dele da China, e o Anderson Martins precisa da liberação do time dele no Catar, para que ele possa vir para o Vasco. O Eurico não quis cravar a contratação do Anderson Martins, só que está de olho na situação, mas o Bruno Paulista está para estrear. Eu só me permite discordar um pouco de vocês, quando vocês falam sobre a criação, a armação de jogada do Vasco. O Vasco não tem nada. Eu discordo. Acho que o Vasco, inclusive, possui muita posse de bola, cria bastante, ele não cria uma jogada final, o arremate, que às vezes tem muita dificuldade. Isso acontece principalmente quando o Nenê joga.
Mas você não acha que a bola parada é mais um forte do Vasco do que outra qualquer jogada?
Dos últimos gols do Vasco, não. O único que saiu de bola parada foi o primeiro contra o Corinthians. O resto foi tudo de bola rolando.
É, porque ontem, por exemplo, eu vi muito pouco do Vasco, sinceramente.
O que acontece é o seguinte,
vamos analisar, comparando com o Botafogo está muito bem armado. Ontem o Rafael Monteiro até colocou para mim, em off, depois do jogo, eu disse, ó, é um carro que está bem recondicionado, está bem feito, o carro que já foi para revisão, está tudo, é só ligar que ele anda. É o que o Jair Ventura fez no Botafogo.
O que acontece é o seguinte, Borges, o Vasco, porque quando ele jogou sem o Nenê, e é difícil a gente ter que falar isso, mas é verdade, o Vasco jogou bem. O Vasco jogou melhor sem o Nenê do que com o Nenê. Com o Iago Pikachu na direita, com o Luiz Fabiano centralizado e o Kelvin, ou então o Manga na esquerda. O Vasco jogou melhor sem o Nenê. A melhor partida do Vasco no Campeonato Brasileiro foi contra o Bahia, quando o Nenê nem entrou em campo. Sequer entrou em campo. O Vasco jogou muito bem aquela partida contra o Bahia. Agora é o seguinte, dizer que o Vasco não cria, o Vasco jogou muito mal as duas últimas partidas, muito mal, tanto contra o Avaí, tanto contra o Botafogo, e principalmente porque dois dos seus principais jogadores que faziam movimentação no meio de campo não atuaram bem, e são meninos, e é normal eles oscilarem, que é o Matheus Vital e o próprio Douglas. Os dois não foram bem nas duas últimas partidas e o Vasco diminuiu bastante o ritmo dele. E aí cabe ao Milton Mendes, na minha opinião, analisar para ver se ele pode trocar de jogadores, mudar alguma coisa ou não. Mas eu discordo que o Vasco não cria jogada. Eu concordo que o Botafogo está muito melhor, muito mais bem armado do que o Vasco, mas discordo de dizer que o Vasco só tem bola parada. Acho que o Vasco precisa diminuir bastante o número de gols que sofre, porque no ataque não deixa tanto problema assim não, viu, Borges?
Certo. A preocupação agora para o jogo de domingo, que o Rui Fernando vai transmitir em São Januário, ao seu lado e ao lado do Valdir Luiz, para Vasco e Atlético Goianiense, para a rodada número 10 do Campeonato Brasileiro. Como é que está essa questão da política de São Januário? Vai ser arrumada essa situação? Porque com essa derrota, o público vai ser bem menor. De manhã, ou você acha que o público ainda vai ser aquele forte da Colina Histórica? É porque não tem adversário também não é bom, né? Não é forte.
Né? Acho que vai ser um público bom, né? A questão é que o sócio-torcedor do Vasco, por mais que não seja o melhor programa de sócio-torcedor que existe no Brasil, ele melhorou o público aqui em São Januário no Campeonato Brasileiro. O sócio-torcedor, na partida de domingo, contra o Atlético Goianiense, vai pagar, o sócio-torcedor que não é o sócio-torcedor gigante, né? Ele vai pagar R$40, e tem sócio-torcedor gigante que vai pagar R$20. E o ingresso mais barato para quem não é sócio é R$60. Então, você tem um desconto e o sócio vem. Até porque, me parece, Borges, e aí eu falo como alguém que conhece São Januário, que a torcida do Vasco, aqui não vem para brigar, né? Aqui vem para torcer.
Lógico.
Ela vem porque ela sabe que o Vasco está precisando dela para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro esse ano. Isso não quer dizer que se o Vasco estiver ganhando por 5-0 ou estiver perdendo por 2-0, essa torcida que venha para torcer, ela não faça o seu protesto político. O mesmo torcedor que vem aqui para torcer é o mesmo torcedor que faz o protesto político dele. Ele está no meio de torcedores que vão torcer, fazer o protesto político e que tem interesses políticos. E tem torcedor que tem todo o direito de fazer o protesto político dele. Então, o meandro político dentro do Vasco é uma coisa muito esquisita. Você não consegue diferenciar quem está querendo o melhor do Vasco, quem está protestando pelo melhor do Vasco, ou quem está querendo vir aqui para protestar para conseguir alguma coisa, ou quem veio torcer. É muito esquisito. E o Vasco, ele pode ser prejudicado justamente por isso. o Vasco vai ser jurado da STJD. As brigas entre uma facção organizada, facções organizadas do Vasco da Gama contra o Corinthians, o Vasco pode perder até 10 mandos de campo. E se perder 10 mandos de campo, esse primeiro mando seria contra o Flamengo. Uhum. Então o Vasco ia perder já o mando de campo. Se perder algum mando de campo, vai ser contra o Flamengo, o jogo que seria disputado aqui em São Januário. Além disso, o Vasco também pode ser prejudicado no mesmo jogo contra o Corinthians, porque o técnico Milton Mendes estava expulso, estava suspenso, ele foi expulso contra o Grêmio. E, teoricamente, ele poderia ter, teria dado dicas, informações ao Ednelson Silva, que era o auxiliar dele naquela partida. A TV Globo mostrou algumas imagens de um auxiliar do Vasco recebendo informação, indo até o ouvido do Valdir, e o Valdir dando essa informação para o Ednelson Silva. Agora, provar que essa informação veio do Milton Mendes é outra história, né, Borges?
É lógico. Tá certo, você volta mais tarde, está nos acompanhando...
Então volta mais tarde, a gente está esperando aqui o principal nome da defesa do Vasco hoje, né? O Martin Silva,
esse
do
Uruguai,
que falou que pretende jogar a Copa de 2018. Não foi convocado da última vez, será que vai jogar? Não sabemos.
Vamos aguardar. É o melhor, né? Você até colocou, né, Wagner?
O Martin Silva é um ótimo.
Se não tivesse
goleiro,
o Martin Silva,
seria
esses
pior.
20 gols que tomou, tomaria mais.
Mais, com certeza.
Esse é Wagner Gomes, o professor, está aqui conosco no programa No Mundo da Bola, comentando, analisando todinho, 5:30.
Nacional Jornalismo.
Joana Moscatelli vai trazer as notícias pra gente. Joana, boa tarde pra você.
Boa tarde, Borges. Em reunião realizada hoje com os servidores estaduais, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, disse que não sabe se fica no cargo até 2018. Segundo integrantes do MUSP, Movimento Nacional dos Servidores Públicos do Estado, a declaração foi dada mais de uma vez durante o encontro convocado para tentar resolver o atraso no pagamento dos funcionários do Estado. Também hoje, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Jorge Pisciani, afirmou à rádio CBN que a solução para a crise no Rio é o impeachment de Pezão ou a intervenção federal. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli, trazendo pra gente o jornalismo sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola, 5:31. Hoje tem Flamengo e Chapecoense, Mengão lá mesmo, na ilha do Urubu, no Urubuzão. Ricardo Mazella vai dar o recadaço, ele que tá seguindo pra lá com o Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com o Rafael Monteiro também, com o nosso Edmo Bom Guimarães, o magnífico, e também o nosso Celcinho, príncipe do perfume, tá lá, a equipe dupla lá, para comandar tudinho na cabine número 6 da Arena da Ilha. E quem vem aí é ele, o maneiro.
Rafael Monteiro.
E aí, Rafa?
Muito boa tarde, Carlos, boa tarde. Borges. E aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo enfrenta daqui a pouquinho, 9 horas da noite, a Chapecoense na Ilha do Urubu, em busca da vitória para se manter na cola do G6 do Campeonato Brasileiro. Dependendo dos resultados, pode ficar na 7ª colocação, a mesma pontuação do 6º colocado, que no momento é o Fluminense com 14 pontos disputados. Porém, não ultrapassa o Tricolor, que ficaria com uma vitória a mais. Se perder, pode cair da 13ª colocação para a 14ª e permanecer a 2 pontos da zona de rebaixamento. E sobre o time que começa jogando, a intenção, Carlos Borges, da comissão técnica e também da diretoria do Flamengo era de promover a estreia do recém-contratado Everton Ribeiro. Mas como o Al-Ahly do Emirados Árabes não conseguiu enviar a documentação do jogador até o prazo limite, que era de 7 horas da noite, mas pela manhã Everton já aparecia no bid tarde demais. O atleta deve estrear somente no próximo jogo, na Fonte Nova contra o Bahia. Por outro lado, o zagueiro Rodolfo, também recém-chegado, fica à disposição, mas a tendência é que fique no banco de reservas. Sobre o time titular, a equipe deve ser bem parecida com a que empatou Carlos Borges com o Fluminense no último domingo. Porém, apesar de ter ido bem no clássico, Cuéllar treinou entre os reservas no treinamento de ontem e Arão deve voltar a ter chance entre os 11 primeiros que começam jogando. E no ataque, como Everton Ribeiro não tem condições de jogo, Vinícius Júnior luta por vaga na direita com Berrio, que por sinal entrou muito bem no clássico. O provável time do Flamengo que enfrenta a Chapecoense às 9 horas da noite com transmissão da Rádio Nacional deve ser o seguinte: Thiago no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Hever e Juan, na esquerda Miguel Trauco. No meio campo o Flamengo segue com Márcio Araújo, Willian Arão e Diego. No ataque, Berrio ou Vinícius Júnior, Everton e Guerreiro. Já já voltamos, Carlos Borges, com a palavra do último reforço que acaba de chegar ao Flamengo, o atacante Geovânio. Valeu, Borges!
Valeu, Rafael. E aí, esse jogo do Flamengo, acho que o Flamengo tem a obrigação de ganhar, bem que a Chapecoense tá no bolo lá de cima, né? Vem fazendo um belo campeonato, né, Wagner Gomes?
A Chapecoense tá com 13 pontos, tá em oitavo lugar, mas olha, o último jogo que eu vi da Chapecoense, se o Flamengo souber explorar o lado esquerdo da defesa de Chapecó, pode se dar bem.
Tem o Reinaldo ali que jogou pelo São Paulo, né?
Exatamente. A esquerda, eu achei muito vulnerável a esquerda, tanto que o Bruno do Botafogo entrava sempre por ali.
Uhum,
com muita Bruno facilidade, Silva. Foi dali que nasceram as condições.
Esse de jogo foi na Arena do Condá.
Na Arena
Mas
Condá.
Aqui, você aqui, não acha que hoje...
Eles vão jogar na retranca.
É, fechado.
Eles vão jogar para contra-ataque. E vai chamar o Flamengo para o jogo. É o tipo do jogo que a torcida gosta, o Flamengo para cima. O torcedor do Flamengo
não
suporta
do time.
Ver o time jogando defensivamente. Vai ter que participar sempre.
E o Everton Ribeiro não vai, infelizmente, jogar agora. Tem a possibilidade de jogar lá em Salvador ou até mesmo contra o Santos na Copa do Brasil na quarta-feira.
O Everton Ribeiro é um ótimo jogador, com a bola no pé. O problema dele é esse. Quando ele não está com a bola no pé, ele não corre atrás dela, não.
Não marca.
Não marca.
É menos um para marcar.
Mas é um ótimo jogador. E esse também que está chegando aí, que o Giovanni, que estava no...
Daqui a pouco ele vai falar,
Giovanni, que estava no Xianjin, né?
Isso. Foi, jogou no Santos,
ele
né? Apareceu
é rápido,
bem no Santos.
Um canhotinho rápido e tal. Se ele jogar o que jogou no Santos, vai ser mais um para poder ter que administrar essa jogada toda aí no Flamengo, que é muita gente com um nível de jogo para ser administrado. Difícil para o técnico, isso aí gera... Tem que ter um controle muito grande. Eu acho que ainda falta um pouco de estrada para ele poder fazer isso.
Vamos aguardar. Então, o nosso Wagner Gomes, o nosso professor, está aqui no programa No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro, 5:36. Dou uma parada e volto já já com o Indinho na mesa de aula.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
O tempo não para e a história deve ser contada todos os dias. Evolução. O jornalismo que fez e faz história evolui sempre para o seu tempo. Vem aí muito mais informação na sua Rádio Nacional. Todos os dias, a toda hora. Tudo o que acontece de mais importante você ouve aqui. Rádio Nacional. Painel Nacional. Levando até você informação, entrevistas e prestação de serviço. Tudo sobre o trânsito e os transportes. Além, é claro, da melhor música brasileira. Você pode participar. Painel Nacional. Aos sábados, 10 da manhã, aqui na Rádio Nacional. Oi. Que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Vai com a bola, dominou, agora tentou, arrancou. É agora, bateu, lá dentro!
Borrecito, ele narra muito, é o Borrecito. Quando diz lá dentro eu não acredito. A galera vibra e solta aquele grito. Borrecito.
Carlos Borges!
É, e a achou aquela do, do Lizinho, Lizinho? Depois fala com o Luiz Ferreira aqui, tem uma do Lizinho agora.
Bagulho de
tá...
Lizinho, Lizinho. É,
já passei gilete, meu rosto tá Lizinho. Ah, não, não é essa não, não é essa do, não é do, do chiclete com banana não. É uma pergunta ao, ao, ao MS, ao MC, aliás, MC.
Tá aqui é MS, Mato Grosso do Sul.
Não, é MC, MC, o nosso homem lá da... O senhor Pinto lá da, do Jacarepaguá.
Não, o meu não.
Não, o senhor Pinto.
Ah, bom, entendi.
5h39, vem ela aí.
Ai, meu Deus do céu. Trânsito com Gláucia Araújo.
Vou pedir uma coisa hoje que você... Com vocês. Eu vou pedir uma coisa hoje que você vai ficar... Bom, mas por que, que você está pedindo isso? O tempo, temperatura em Brasília, na capital do Distrito Federal, que eu estarei lá amanhã e só volto na segunda-feira.
Acesse o site você e vê, Borges, pelo amor de Deus.
Sabe esse telefone que está aí na sua frente? Seu smartphone última geração?
É, esse aqui que eu vou dar para você, que eu vou comprar o 7.
Exatamente, isso. Tem um ícone aí que é tempo, aí você bota ali Brasília, aí ele vai te dar a previsão do tempo a semana inteira em Brasília.
É mesmo?
É, eu sabia. Você não sabia?
Fala do trânsito que eu te ensino. Não, fala do trânsito do Rio, vamos lá.
Olha, via binário, táxi e moto colidiram no sentido rodoviário na altura da cidade do Samba. Uma faixa está ocupada e equipes estão no local. Já foram liberados a Avenida Brasil na altura da Penha por conta da queda de um motociclista, né? Ocupava uma faixa do sentido centro. Já foi liberada. Também liberada a Nilo Peçanha, Avenida Nilo Peçanha, onde um acidente com carro ocupava uma faixa da via na altura da Avenida Presidente Antônio Carlos também. Já está tudo ok no local. Na Praça da Bandeira, temos lentidão em direção à Tijuca. A Praça da Bandeira, com um trânsito bastante intenso, muito provavelmente reflexo daquela interdição que está acontecendo lá na Barão de Mesquita, por conta daquele escapamento de gás, né? Numa rede da SEG.
Aquela área ali da Barão de Mesquita, né? Inclusive mora... O nosso Luiz, na cabeça, mora ali na Rua Uruguai. Aquela Barão de Mesquita, onde tem uma PM ali, a Polícia Militar, ali fica... Ali o trânsito já é ruim ali, porque as ruas são bem, bem estreitas ali, né?
É, já tá afetando aqui desde a Praça da Bandeira. Bom, Borges, olha, o céu fica nublado nas próximas horas.
Mas hoje acho que não chove, não, né?
E há previsão de chuva fraca para o período da noite em pontos isolados da cidade. Então, se você estiver na ilha e não chover, não vai dizer que eu errei.
É, atenção, Rafael Monteiro, atenção, galera aí, Ricardo Mazella, Valdir Luiz.
É, principalmente Valdir Luiz. É. Se não chover aí, não é porque eu disse que ia chover e eu erro todas, não.
É você falou claramente. Isolados, locais isolados. Ontem, por exemplo, é o que eu te falei. Choveu no Engenhão no segundo tempo. Quando eu saí já não estava chovendo, estava chuviscando muito pouco. E acabou, quando era quase meia-noite, já estava chovendo torrencialmente na Barra e Recreio.
Então, e o Centro de Operações Rio acabou de informar que tem sim chuva prevista para mais tarde. Previsão de chuva fraca, confirmando o que eu falei, na parte da noite.
E amanhã de manhã, porque o meu voo é de manhã. Vai chover, vai fechar o aeroporto?
Vou informar para você daqui a pouquinho, viu? No momento, céu nublado, não chove e a temperatura está em média de 22 graus. Daqui a pouquinho que eu te falo como é que vai ficar o tempo amanhã.
Então, é pra me auxiliar, né? Pra me ajudar.
Pra te ajudar, né? É, tu já... tá querendo dizer pra todo mundo que tu vai viajar, né? É isso, né?
5h42. Olha ele aí, Botafogo vem aí. Fogão venceu bonito, maiúsculo, outra vitória em cima do Vasco 3-1 e vai enfrentar o Avaí. Agora vai ficar o final de semana treinando, né, no descanso para jogar contra o Avaí. Jogo das 8 da noite na próxima segunda-feira. Eu vou nessa ao lado do Valdir Luiz e também do Maurício Costa. O Rodrigo Ricardo tá aí, ele tá sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
E aí, seu Rodrigo Ricardo? Boa tarde.
Boa noite, Carlos Borges. Boa tarde ainda, né, Carlos Borges?
Boa noite, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde, Glaucio Araújo, a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Clima aqui no Botafogo. Clima ótimo, depois de uma grande vitória num clássico sobre o Botafogo de 3-1. Os reservas fizeram um jogo treino, acabou de terminar esse jogo treino com a Portuguesa. O jogo terminou empatado em 1-1, né? Mas foram reservas de luxo. A gente pôde ver lá o Montijo, pôde ver o Camilo, pôde ver o Jefferson atuando, né? Todos entrando em forma. Botafogo vai ter uma sequência bem interessante, Borges. Pega o Avaí na segunda-feira, depois joga com o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil na quinta-feira, depois enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e depois vai jogar com o Nacional pela Libertadores. Uma maratona aí, três competições pela frente que o Botafogo vai encarar. E o Botafogo, que daqui a pouco, a gente está aqui aguardando, vai fazer a apresentação do seu último reforço, que é o meia Marcos Vinícius, que veio no troca-troca com o Cruzeiro. O Sassá foi para Minas e o Marcos Vinícius veio para cá. Botafogo vai fazer a apresentação oficial. Marcos Vinícius, que já está aqui, o Botafogo já há umas duas semanas, treinando, fazendo aprimoramento físico, mas só hoje vai ser apresentado oficialmente. E ontem o técnico Jair Ventura, logo após a vitória sobre o Vasco por 3-1, comentou sobre o mais novo reforço do Glorioso.
O Marcos ainda tem mais uma semana. O departamento de fisiologia me pediu 3 semanas para ele entrar em forma. Que ele, veio de uma situação de recuperação ainda. Então, para esse jogo, acho que ele vai ficar muito em cima, ele não vai. E eu faço sempre uma anamnese com todos os jogadores que chegam e vejo o posicionamento, o que eu posso fazer, onde ele pode atuar. Eu estava esperando essa situação dele ser regularizado para a gente poder sentar e conversar. Mas eu já conversei antes dele vir para cá, eu liguei para ele, né, direto, perguntei, falei com ele, falei do interesse, da vontade que eu tinha dele vir para a equipe do Botafogo, e a gente já conversou mais ou menos. Então já sei mais ou menos onde eu posso usá-lo, ele pode fazer os dois, né? Eu acho que é o que eu falei com o Montijo. Eu botei o Montijo de falso 9 no outro jogo. Ele não é dele, mas assim, ele quer jogar, o jogador quer jogar. Todo jogador quer jogar, ele quer entrar, quer estar fazendo parte. Então, dentro da nossa necessidade, por conta agora, com todos eles, sem estarem lesionados, a gente tem muito meia, pode ser que o Marcos possa fazer outra função para ajudar, que a gente é um pouco mais carente. Mas o que importa é que ele é um menino muito bom. Eu tive ótimas informações dele, a gente se fala muito, né, no futebol, ótimas informações dele no Cruzeiro como pessoa, é uma pessoa boa, um cara do bem, tranquilo e tem muita força. E acho que vai ajudar bastante o Botafogo. Espero poder contar com ele logo para acabar essa situação da preparação física, que tem mais uma semana.
Aí o técnico Jair Ventura falando sobre o mais novo reforço do Vasco do Botafogo, o Marcos Vinícius.
Rodrigo, antes de você continuar da questão do Marcos Vinícius, eu só queria a opinião do Wagner Gomes, que conhece dessa área e conhece muito bem. É a questão da fisiologia, porque eu estava comentando aqui, meu Deus do céu, quando é que vai vir um jogador para um campeonato que chegue e jogue imediatamente? Está sempre precisando demais. Pediu 3 semanas para botar o cara em dia.
O que acontece, Borges?
Ele não treina normalmente. Ele está treinando, mesmo que ele não jogue, ele não está treinando diariamente.
O que que acontece? Quando o jogador chega comprado assim, geralmente ele não está jogando no outro time.
Isso é, lógico.
Mas está treinando, tudo bem.
Mas está treinando, diariamente.
Só que os fisiologistas, eles fazem uma avaliação. Vê como é que está o consumo de oxigênio desse jogador, força muscular, como é que ele está. E em diagnóstico, faz exame de sangue, o exame de sangue indica uma série de coisas. E em não estando em condições ideais, eles precisam preparar. Aí 3 semanas é para preparar, mas mesmo assim...
Mas não é muito, não, não 3 semanas? Não, entenda bem, não entendo da área. Não,
é necessário.
É mesmo?
É necessário.
Dependendo, 3 semanas de treinamento dá...
Já vai dar para ele...
20 dias de cara treinando, porque tudo bem, tem folga e tal.
Porque existe o seguinte, o que a gente chama de adaptação e acomodação do treinamento. Ele vai aumentar a intensidade do treinamento dele aos poucos. Então, cada vez que ele muda a intensidade, existe um processo de acomodação do organismo, e depois ele vai seguindo com ganho. E mesmo assim, esse jogador vai entrar sem ritmo de jogo. Ele vai entrar
lógico
bem fisicamente, mas sem ritmo
então
de jogo.
Então você concorda com aquilo que o Didi falava, que treino é treino, jogo é jogo?
Treino é treino, jogo é jogo.
Você concorda?
Concordo.
Treino é treino,
jogo é jogo.
Não era papo, não?
Não, não era papo, não. No treino o pessoal alivia um pouco, faz aquele cerca Lourenço, tal, com medo de se machucar, para não ficar fora. E é bom lembrar que esse jogador, ele joga na mesma posição do Bruno, que tem sido um dos melhores jogadores do Botafogo.
O Botafogo está muito encaixado, eu não sei onde vão botar o Marco Vinícius.
Exatamente, é no lugar do Bruno. Mas o problema é que o Bruno pode receber alguma sanção ainda por conta de
também
negócio de chutar a bola do árbitro.
E estão dizendo também, não sei, agora vou perguntar ao Rodrigo Ricardo, que poderia vir aí em função, inclusive se ele for convocado para a seleção brasileira, chegando à seleção, ele pode ir para a Europa, receber uma proposta da Europa e sair, inclusive, do Botafogo. Hein, existe algum papo aí, Rodrigo Ricardo?
Não tem esse papo aqui no Botafogo ainda não. O pessoal prefere ainda não falar, porque ainda é muito pouco especulação, né, Borges? Botafogo está mesmo preocupado com essa maratona de jogos e também vai ter alguns desfalques contra o Avaí, né? O Marcos Vinícius ainda não pode atuar, também não pode atuar pela Copa do Brasil, porque não foi inscrito, não vai poder, não vai, mesmo que o Botafogo avance, Marcos Vinícius também não vai poder atuar com a camisa do Botafogo na Copa do Brasil. E para o jogo contra o Avaí na segunda-feira, o Botafogo vai ter o desfalque do Joel Carli e do João Paulo. Ambos levaram o terceiro cartão amarelo. Provavelmente o Marcelo deve assumir a vaga do Joel Carli. E ali para a vaga do João Paulo, o Botafogo está bem servido. Tem tanto o Cabelo quanto o Montijo, que estão bem, treinaram, estão recuperados. Então, nesse aspecto, o Botafogo está bem, Borges.
Tá essa situação do Bruno Silva, mas não sei. Eu acho que se ele for convocado, Wagner Gomes, é porque o próprio Jair Ventura acha que o Tite já está olhando, porque para ele falar isso, o Jair Ventura falou ontem em entrevista coletiva, é porque...
Já tem alguma coisa.
Alguma coisa já vem porque o Tite gosta muito de telefonar antes, falar com o jogador,
conversa com o técnico.
Com o técnico,
ele é muito ético nesse sistema. E o Bruno realmente está sobrando.
Fala, RR.
Não, só lembrando que o Bruno vive uma outra situação, ele está esperando
o julgamento
novamente.
A gente estava conversando em off exatamente sobre isso, Rodrigo. Sobre esse gancho que ele pode tomar de repente aí.
De três jogos, né? Mas o STJD não diz ainda quando vai ter essa reunião. Então, o Botafogo vai empurrando, vai podendo, usando ele até não poder mais, né? Porque ele realmente está em grande fase.
Aí entra com efeito suspensivo
tal, até o outro ficar bom para poder
entrar. E a convocação para o jogo lá, contra quem? Equador, né? Lá na Arena do Grêmio, acho que é Equador.
Equador.
Na Arena do Grêmio, no dia 31 de agosto, ele tem muito tempo ainda para ser convocado. Mas alguma coisa a mais? RR Rodrigo Ricardo.
Nós estamos aqui aguardando, então, daqui a pouco o Marcos Vinícius vai ser apresentado oficialmente. Só colocando um outro detalhe sobre o Roger, que é outro jogador que também teve uma grande atuação ontem, o camisa 9 do Botafogo. O Botafogo também está procurando ainda o atacante, mesmo o Jair Ventura admitindo que possa usar o Marcos Vinícius improvisado no ataque. E o próprio Roger falou que seria legal ter mais um centroavante para fazer uma espécie de competição saudável dentro do grupo. Roger, que tem 4 gols, está bem atrás lá do Henrique Dourado. Só que o pessoal está comentando, Henrique Dourado bate pênalti, já fez 5 gols de pênalti. Já o Roger não teve nenhuma oportunidade para cobrar uma penalidade, Carlos Borges.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Daqui a pouco você volta. Enquanto marcado?
Volto, marcadíssimo.
Marcadíssimo.
Só mandar um abraço aí para a Glaucia.
Né?
Porque ontem a natureza é imprevisível, né?
Porque
ela falou de chuva.
Agora vai se desculpar, né?
Caiu um dilúvio. Mas tudo bem.
Ficou molhado.
É imprevisível.
Graças a Deus não pegou uma gripe, né?
Não, tô beleza. Tudo ótimo.
Tá certo,
um abraço,
então. 5h51. Algum detalhe a mais, meu querido?
Não, ele falou do Roger. O Roger realmente.
Isso. E o Marco Vinícius, você improvisa? É tipo. Eu falso 9, não?
Isso aí é jogada, né? De marketing, esse negócio
besteira.
Aí. Não é possível. Eu acho que o Jair Ventura não vai fazer um negócio desse, não, porque o time tá muito ajustadinho e ele achou um posicionamento melhor pro Roger na frente.
Valeu. Daqui a pouco tem um recado do Botafoguense aqui. Pra você e pra mim aqui. Vamos ver. Vai no Botafoguense, vai lá.
A gente tem um recado aqui do Botafoguense. Boa tarde, Borges.
Boa tarde.
Aos amigos ligados aqui no Bate-Bola Nacional. Recado do Eli Caetano, Botafoguense de Magé. Ele está feliz da vida com o Botafogo. O Jair Ventura deu um nó tático no Bruno Mendes, mas o Bruno Silva está jogando o fino da bola. Mas ele critica a diretoria do Botafogo. Pergunta se não vai ter nenhum representante na comissão de arbitragem. Reclama de um monte de lances nos quais o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem. E manda saudações botafoguenses para você, para mim, para o Wagner Gomes, para o Valdir Luiz, o Eli Caetano, botafoguense de Magé, Borges.
Grande abraço.
Só rapidinho, o Valdir está passando aqui, tem um recado aqui do Valdir, dizendo que foi julgado hoje já o Bruno Silva, já foi absolvido, só para... Ele não vai ser julgado, viu, Wagner? Ele já foi absolvido
menos
hoje.
Menos um problema para o Botafogo.
Já foi absolvido. Obrigado ao seu Valdir Luiz, está a caminho. Olha o recado, para pensar que ele não deu o recado.
A caminho de secar o Flamengo.
Luiz, bota aí. Você é o Borges, informa aí de maneira correta aí que já aconteceu o julgamento do Bruno Silva.
Viu? Um abraço, hein, Valdir. Obrigado. 5h53.
Momento estádio.
Ah, meu Deus, vamos lá. Chegou a hora de ficarmos por dentro das últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos com mais um Momento Estádio. Hoje vamos falar da CBDA. Luiz Ferreira conversou com o presidente eleito da entidade, Miguel
Gagnoni.
É, sobre o futuro da natação e dos demais esportes aquáticos do Brasil. Miguel, que eu conheci muito tempo, já a gente vai falar, Miguel, que quando eu estava fazendo as competições de natação, lá em São Paulo, no troféu José Finkel e outras grandes competições de São Paulo, excelente presidente da Federação Paulista de Esportes Aquáticos, ele que agora é o presidente da CBDA. Sim, Luiz Ferreira, diga aí.
E aqui na Rádio Nacional a gente vai conversar com o presidente eleito da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, Miguel Gagnoni. Miguel, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nacional. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade também.
Miguel Gagnoni, a primeira pergunta é aquilo que a gente não pode deixar de passar, né? Como é que o senhor encontrou a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, ainda mais depois de todas essas denúncias de corrupção acerca da antiga diretoria? Se encontrou um cenário de terra arrasada ou dá para recuperar alguma coisa, pelo menos a médio prazo?
Não, certamente dá para recuperar. A médio prazo, eu diria que quase tudo. Não vejo maiores dificuldades, não. Na verdade, houve um processo de intervenção na confederação, que a partir de um determinado momento, o interventor tomou conta, foi nomeado pela juíza. Com isso daí ele assumiu a gestão da confederação e já ele mesmo começou a tomar as primeiras medidas para melhorar a governabilidade, digamos assim, né? E então, quando eu entrei, esse trabalho já estava em andamento. Então, quer dizer, para mim não foi tão difícil assim. Para ele deve ter sido bem pior, mas para mim não foi tão difícil assim. Então, agora, na verdade, o que a gente tem que fazer é fazer com que as coisas aconteçam. Quer dizer, as competições precisam acontecer, o público precisa voltar, o atleta precisa participar, nós precisamos que as competições tenham mais gente. Basicamente, agora é fazer a coisa andar, né? Porque eu acredito que a parte de reorganização, nós estamos vivendo um processo que está quase que completo, né? Resta algum tempo, sim, porque são coisas que tomam tempo. Mas eu acho que agora o caminho está bem mais seguro do que era.
E sobre a situação que tem com relação à FINA, dela não reconhecer oficialmente a sua entrada aqui na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, é algo que pode ser resolvido a curto, médio prazo, ou isso vai demandar um trabalho maior da Confederação?
Não, vai demandar um trabalho maior, mas tem que ser no curto prazo. Não dá para a gente ficar esperando muito tempo, não. Eu quero ver se esse final de semana mesmo, estou viajando para fora do país, eu estou indo encontrar com o presidente da FINA em Trinidad e Tobago, que vai ter um campeonato do América Central e Caribe. Então a gente vai estar lá com ele justamente para levar a documentação, para que ele veja que a documentação, o que ocorreu aqui foi simplesmente nós obedecemos o que a lei brasileira mandou. Então nós estamos cumprindo a lei do Brasil. E essa lei do Brasil não conflita com os estatutos da FINA. E é isso que a gente quer mostrar para ele. Mas tem que ser de imediato.
Ainda sobre as denúncias de corrupção na CBDA, você pretende fazer alguma auditoria na confederação para tentar apurar as irregularidades?
Olha, não é o meu papel esse, né? Na realidade, tem muita gente fazendo esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho. A própria Justiça está fazendo esse trabalho, está apurando, o Ministério Público Federal tem dado muita ênfase nesse processo todo, de formas que a nossa posição, eu quero simplesmente demarcar o momento de do começo da minha gestão. A partir do dia 9 de junho, é a gestão Miguel Gagnoni. Antes de 9 de junho era a gestão de outra pessoa. Então é só delimitar esse território, quando começa uma e onde termina a outra. Mas o trabalho de apuração de fatos e tudo mais, de auditoria, claro, ela será necessária porque é obrigatório, até obrigado por lei você fazer auditoria, mas serão feitas as auditorias nas nossas contas. Então, para que a nossa conta esteja preservada.
Só agora falando de piscinas, que é o que realmente importa, como é que você encontrou esses atletas todos, que a gente tem a Joana Maranhão, César Cielo, César Castro, falando também do Polo Aquático, uma boa participação nos Jogos de Rio 2016. A curto prazo, qual é o planejamento da CBDA para as próximas competições internacionais?
Bom, a primeira competição que tem já está aí, né? Que é o Mundial de Budapeste, onde vão estar todas as modalidades presentes. E a gente vai estar com uma equipe, eu acredito firmemente que nós vamos ter uma participação muito importante nessa próxima do campeonato. Por quê? Porque houve de fato essa modificação. O atleta estava cansado do tipo de gestão que a gente tinha, o atleta não estava contente com o que vinha acontecendo e o que a gente percebe hoje é que o ânimo reapareceu. Então hoje existe um horizonte, existe uma perspectiva e então o atleta, eu acredito que a participação dele será muito mais importante hoje do que foi há pouco tempo atrás.
Sobre a participação do atleta, isso também inclui uma maior participação efetiva nas decisões da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos? O atleta dando a sua opinião, dando a sua sugestão, participando das decisões também?
Claro, claro, totalmente, totalmente. A participação do atleta hoje é muito maior, já é muito maior e será maior ainda. O atleta vai participar. Na minha gestão, a gente já está com esse projeto em andamento de implantação, que é a questão da governança corporativa, mas o atleta fará parte do Conselho de Administração, assim como o árbitro vai fazer parte do Conselho de Administração, assim como o técnico vai fazer parte do Conselho de Administração. Então, a participação de quem está na beira da piscina, molhando o pé na água todos os dias, ela está assegurada na nossa gestão, sem dúvida nenhuma.
E sobre a revelação de novos valores, não só para a natação, mas para o polo aquático, saltos ornamentais, nado sincronizado, tudo que tem a ver com piscina, como é que está o planejamento da CBDA nessa questão?
Olha, nós precisamos... O planejamento, ele segue normalmente, quer dizer, as competições elas vão acontecer normalmente. O que é importante é a gente conseguir botar mais praticantes dentro d'água. Hoje existe, eu vejo que existe uma necessidade premente de a gente criar uma base mais forte, uma base com um número maior de praticantes. Porque na medida em que você tem quantidade, você tira a qualidade. Se você não tiver quantidade, você dificilmente vai ter qualidade. Então é isso que nós precisamos, mais praticantes. Tem que botar gente na água no Brasil inteiro. Norte, sul, leste, oeste, para tudo quanto é lado, tem que ter gente dentro d'água praticando esporte. Com isso a gente assegura a renovação e com isso a gente segura a qualidade lá em cima na hora das Olimpíadas.
Presidente Miguel Canhone, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nacional. Que é uma muito boa sorte para você nessa gestão. E que a natação brasileira, polo aquático, saltos ornamentais, todas as modalidades que lidam com piscina, que a gente possa ter dias melhores no futuro. Mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado a você pela oportunidade, ouvintes da Rádio Nacional.
Vale a exclusividade aí nessa entrevista com o novo presidente eleito da entidade da CBDA, Miguel Canhone, que, como eu disse aqui, eu conheci e íntegro, inclusive, lá de São Paulo. E, acima de tudo, né, falar um pouco de natação, a gente já vai falar de outros assuntos também, do futebol, mas falando da natação e dos esportes aquáticos, principalmente da natação, a gente teve uma época que o judô era um espetáculo, né? O judô ganhando medalhas e medalhas e tivemos problemas lá também na CBDA, né?
Na Confederação de Judô.
Do judô. E também a natação que vinha crescendo também, ganhando tudo e tivemos problemas. Então, o problema sai de dentro administrativamente e vai bater nos atletas, é isso, Wagner?
Com certeza, o que acontece é que muitas coisas não estavam sendo repassadas. Os atletas reclamam que não recebiam os prêmios, não recebiam as questões. Os Correios ficaram muito chateados também por conta de patrocínio forte durante muitos anos.
Muitos anos.
Nos Jogos do Rio.
Não teve o resultado.
Foram pífios, foram muito ruins. Então é importante. O Miguel Canhone pegou a confederação 54 celulares na mão de pessoas, R$8 mil só de conta de celular.
Aí não
então,
pode.
Uma complicação aí danada, ele vai ter muito trabalho. Agora, o mais importante que eu vejo é a saída dele a Trinidade e Tobago para poder a FINA reconhecer realmente, senão não adianta nada.
É lógico.
Se não
lógico
tiver o reconhecimento, vai ficar igual isso, ficou o basquete aqui.
É a mesma coisa, não adianta
então,
nada.
Então, é importantíssimo. Ele vai ter que mostrar que tem uma visão empresarial e que tem uma proposta, um projeto mais sério para a natação brasileira.
E é assim que tem que ser feito. 6:03, boa noite para você no programa No Mundo da Bola. A gente vai dar uma paradinha? Não vamos Fluminense? Então vamos Flu. Fluminense que vai pegar o São Paulo, tricolor paulista, mas ontem deu de 3 no Avaí. 3-0. Henrique Dourado, o outro foi gol contra ou foi do
Maicon.
Do Reginaldo, né? Mas foi gol contra. Mas...
É, deu gol contra, mas gol foi do Reginaldo. Né?
Foi do,
é.
Foi do Maicon e o outro foi do Mascarenhas. Uhum. É isso? Ele mesmo? Mas também desviou no jogador do Avaí, mas tudo bem. E o Fluminense? Você, Luiz Ferreira?
Sou eu.
Você, vai, diga lá.
Então, Borges, começar falando... Foi até legal você começar falando do Reginaldo, do Mascarenhas, porque o técnico Abel Braga, ele, apesar de todos os problemas de lesão, por exemplo, o Wellington, o atacante Wellington, está sem jogar desde o dia 14 de maio e não deve voltar contra o São Paulo nesse domingo, o jogo que a Nacional transmite, porque ele ainda precisa melhorar a forma física depois de lesão no pubis, que o Wagner aqui já explicou pra gente qual é... Essa situação toda da lesão no pubis, é o ponto de equilíbrio do atleta e por aí vai. Reginaldo está em alta com o técnico Abel Braga, inclusive deu uma arrumada. Depois de muito tempo, o Fluminense faz uma partida sem levar gol. O Fluminense faz uma partida sem levar gol. E outro jogador que foi mencionado por você é o Mascarenhas.
É.
Fez um gol, tem jogado muito bem.
Elogiado pelo Valdino Fla-Flu, jogou bem o lateral.
Tem jogado
até
muito bem.
Até sentir câmbio.
E é sombra pro Léo. A gente vai ouvir o técnico Abel Braga falando do Mascarenhas, ele dizendo o seguinte, olha só, ele teve mais trabalho do que no jogo contra o Flamengo, mas saiu bem, vamos ouvi-lo.
Teve mais problema hoje do que na estreia. É garoto, né? É uma coisa que a gente vai ter que ensinar. E não sei bem se vou começar com ele domingo. Vou pensar muito, vai ser um jogo diferente, o São Paulo perdeu, está precisando do resultado. Se eu tiver que jogar com um lateral mais na zona, na posição, aí eu vou começar com o Léo. É assim, cara. Não tem lugar fixo. E é o segundo jogo consecutivo, porque não vinha jogando, né, constantemente. Jogou no Júnior, mas é bem diferente. Porque ele também sente câimbra. Então vamos pensar agora. Está iluminado. Isso aí não tem a dúvida.
Está iluminado o Mascarenhas. E se você for somar a quantidade de jogadores que o Fluminense está revelando, o Wendel, que está sendo sondado, agora você tem o Mascarenhas.
Tinha o Léo antes.
Você tem o próprio Reginaldo, que está aparecendo bem. Você tem o Marquinhos Calazans, que está fazendo um papel importante, tático, e também aparecendo bem na frente.
Matheus Alessandro, né?
Você tem o Matheus Alessandro no banco. Você tem o Matheus Norton, que faz ali a lateral e o meio campo.
O próprio Luiz Fernando, que machucou, né?
O Luiz Fernando, que teve uma lesão um pouquinho mais séria, mas fazendo... O Fluminense está bem servido de jogadores. Eu conversava com o Wagner Gomes, com o Rui Fernando no Bate-Bola Nacional, a gente se preparando para entrar no ar, e ele dizia, eu falava para os dois, o Fluminense tem um bom time, com todos os titulares à disposição, botar o Sornosso, o Scarpa bem fisicamente, botar o Richarlison, o Wellington voltando bem, o Fluminense tem um time até para brigar por G6, quem sabe título. O problema são as peças de reposição, que é aí que faz a diferença, por exemplo, para um Palmeiras, para um Atlético Mineiro, que não tem o Otero, pode jogar o Valdívia, o Luan, menino maluquinho, por aí vai.
Outro dia o próprio Maurício participou lá do CT, do Fluminense, e disse que o Wellington tinha treinado, mas não tem condição de jogo ainda?
Ainda não. Se a informação que a gente tem é que ele precisa apurar essa parte física após a lesão no pubis.
Mas a questão do pubis já resolveu. Tá. Como é que é essa situação do pubis?
Porque, só uma coisa, a preocupação da diretoria da Comissão Técnica do Fluminense, do Departamento Médico, é o seguinte... O Fluminense vai jogar no Morumbi contra o São Paulo. É um jogo de alta intensidade e um jogo em que, pro ouvinte da Nacional entender, o pau vai cantar.
Uhum.
São Paulo tá vindo de derrota, precisa se recuperar. E o São Paulo tem jogadores mais pesados na defesa. E o Fluminense, obviamente, comissão técnica do Fluminense, fica com medo de colocar o jogador recém-saído de uma lesão no pubis, que o Wagner vai explicar pra gente, leve pra levar pancada toda hora. E, de repente, você até agrava a lesão. Essa é a preocupação do departamento médico do
Fluminense. Porque outro dia até havia possibilidade no jogo do Flamengo dele jogar, né? Do Wellington jogar, porque já estava treinando. Como é que essa... É questão física mesmo para ele, esse tempo que ele ficou parado, ou tem a ver com o pubis ainda, para não forçar a questão da área do pubis?
O grande lance é o seguinte, eles não vão querer lançar o jogador num jogo pesado como esse, voltando. Porque o pubis é uma...
Sim, mas ele uma hora vai ter que voltar, Wagner.
Uma hora vai ter que voltar, mas é melhor voltar num jogo no Rio de Janeiro contra uma equipe menos pesada, porque ele é um jogador leve, e o pubis é o seguinte, se ele tiver uma reincidência ali, ele não joga mais esse ano. porque é muito delicado. Você se lembra muito bem, nosso tenista, o Guga, ele parou de jogar por problema no púbis. O púbis é o centro de gravidade do sujeito. Qualquer movimento que ele faça, de
então
chute,
você tem que ter uma frente, pro lado, você tem que ter uma preocupação na volta.
E ele ficou parado muito tempo, então ele tem que fortalecer bastante a musculatura daquela área e também os trabalhos de lateralidade, de chute, essa coisa toda, porque senão ele pode ter problema.
Valeu, então. 6:08. Vamos no intervalo? Volto já.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você nem imagina o que acontece nos corredores do poder. Mas eu, Roseanne Kennedy, vou te levar aos bastidores do mundo da política. No Congresso, no Judiciário, no Planalto e até em outros estados. O que acontece no poder, eu e a equipe de jornalistas da EBC vamos traduzir. O programa Nos Corredores do Poder vai ao ar de segunda a sexta, às 18h30, na TV Brasil e na Rádio Nacional. É você de olho no programa e nós de olho nos políticos.
O tempo não para e a história deve ser contada todos os dias. Evolução. O jornalismo que fez e faz história evolui sempre para o seu tempo. Vem aí muito mais informação na sua Rádio Nacional. Todos os dias, a toda hora. Tudo o que acontece de mais importante você ouve aqui. Rádio Nacional. Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Valeu, 6:10. Boa noite pra você, no Mundo da Bola. O Maurício Costa, dá licença aqui, que a nossa Gláucia daqui a pouco vai entrar, mas eu vou chamar o Vasco da Gama primeiro, por isso. Só pra pedir licença à nossa Gláucia Araújo. Posso chamar o Maurício?
À vontade, posso, fica, né? A casa sua.
Tá bom, vamos lá. Olha o Vasco. Maurício Costa, tá lá em São Januário, no treinamento do Vasco, joga no domingo contra o Atlético Goianiense, contra a equipe do Dragão, jogo às 11 da matina. Você, Maurício?
E o Martin Silva acabou de dar entrevista à coletiva, terminou a coisa de 30 segundos aqui, a coletiva do Martin Silva, e ele falou que não gosta não, viu, Boys? Eu não gosto de jogar 11 horas da manhã não, pra gente é muito ruim pro jogador, muda a nossa rotina. Tava até falando com um assessor de imprensa do Vasco, ele falou pra mim, poxa, os caras têm que acordar às 7 horas da manhã pra comer inhame, macarrão, muito carboidrato, e o corpo humano não tá muito acostumado, né, com esse jogo às 11 horas da manhã. O fato é que o Vasco precisa vencer, e o Marcos Silva falou, se a gente vencer contra o Atlético Goianiense, a gente volta pro pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. Mas é lógico que as grandes perguntas, né, a maioria das perguntas, a maioria foi sobre a defesa do Vasco, que é a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro, com 20 gols sofridos. E quem sofre mais com isso é o Martin Silva, que acaba tomando gol de tudo quanto é jeito, apesar de ser um excelente goleiro, talvez o melhor goleiro do Rio de Janeiro, atuando nesse momento. E ele fala sobre isso, sobre essa quantidade de gols que o Vasco vem tomando e sobre a diferença, né, da zaga, o que mudou tanto na zaga do Vasco para ser tão vazada assim. Vamos ouvir, portanto, o goleiro do Vasco, o Martin Silva.
O caminho para melhorar isso é o trabalho. A gente agora tá passando por muitos jogos que não tem tempo para treinar, e cada 3 dias um jogo. Estamos tentando de melhorar o melhor possível aí no papo com o treinador, mas ainda não temos muito tempo para trabalhar. Sabemos que os números não são bons, somos cientes disso. Estamos sendo muito autocríticos com respeito a isso, sabemos que temos que melhorar muito, mas também sabemos que em quanto à pontuação no campeonato, a gente ainda está em um nível aceitável, precisamos de ganhar o próximo jogo para voltar a estar em uma posição mais tranquila. Mas sabemos, independente de resultado positivo ou negativo, que esos números no son aceptables para un time que pretende brigar da mitad para cima de la tabla.
Tá, então, o goleiro Marquinhos Silva, e ele que também falou que o Vasco, apesar de ser a defesa mais vazada, inclusive do que nos anos que o Vasco foi rebaixado para a Série B, ele disse que se você for pegar o último campeonato brasileiro que o Vasco caiu, o Vasco nesse momento, em 9, na nona rodada, não tinha nem a metade dos pontos que o Vasco tem hoje. O Vasco terminou o primeiro turno com 13 pontos e o Vasco já tem 12 em 9 rodadas. Então ele falou que o torcedor vascaíno, quanto a isso, pode ficar tranquilo. E quanto aos jogos fora de casa? O que está faltando para o Vasco finalmente vencer, fazer uma boa atuação fora de casa, como faz em São Januário? Martin Silva também respondeu.
O clima é claro que nos estamos cobrando muito, sobretudo com o jogo fora de casa, que a gente não conseguiu ainda pontuar, e precisamos disso. Sabemos que estamos fazendo a nossa parte aqui no São Januário, que isso é muito importante, mas a gente pretende mais, nós estamos cobrando para melhorar e pontuar fora de casa. Em um clássico, acho que o mais importante foram os detalhes que chegaram no primeiro e segundo gol. Tomamos um gol muito fácil nos 3 minutos de jogo. Num clássico isso não pode acontecer. Acho que passa mais pela concentração. Isso é claro algo que se pode melhorar. Mas temos que ser críticos com as coisas. O gol de bola parada também. Acho que foi um problema de posicionamento da defesa. Também é corrigir, se melhora, assim que sabemos que não temos coisas muito, muito graves para corrigir, são coisas que com trabalho vamos a melhorá-las de aqui para frente e tomar que os resultados acompanhem também fora de casa para ganhar confiança.
Tá, então o goleiro Martin Silva, ele disse que depois dessa partida contra o Atlético Goianiense, eu acho que tem mais uma semana aí para conseguir trabalhar e quem sabe colocar a equipe nos eixos. Falou que entende a decisão do Milton Mendes de testar os jogadores e ainda achar uma formação ideal para o time, e acredita que com o trabalho, com o tempo, com esse tempo para trabalhar, para treinar e não um jogo seguido do outro, o Milton Mendes vai encontrar a formação, a equipe do Vasco ideal para que ele consiga repetir a escalação. Tá, então, o goleiraço do Vasco, o Martin Silva, perguntei para ele, Borges, se ele achava que já teria algum aspecto emocional em jogar fora de casa, que era só tático mesmo, coisa de detalhe, ou se os jogadores já estão sentindo emocionalmente que fica difícil ganhar fora de casa. Ele me respondeu, olha, não tem não, emocionalmente a gente está bem, a gente está tranquilo, a gente sabe que a gente pode jogar tão bem quanto a gente joga dentro de casa, o problema é realmente que a gente está tendo algumas falhas nos jogos fora de casa e falhas bobas, mas que acabam resultando em gols e aí a gente acaba se perdendo um pouco na partida. Então o goleiro Martin Silva, o goleiraço do Vasco, o uruguaio, que falou que não está assistindo o jogo da Copa das Confederações, porque está sempre treinando, hein, Borges?
Valeu, aquele abraço, Maurição.
Valeu, Borges. Grande abraço. Vou pegar aquele trânsito gostoso para a freguesia agora.
Isso aí, siga lá. Olha aqui, meu querido Wagner Gomes, a questão de jogar de manhã. Mas a gente fala toda hora aqui, os jogadores reclamam. Mas, por exemplo, o cara vai treinar 9 horas da manhã, ele lancha no clube. Ele chega, tem um lanche lá dele, né, tipo um café da manhã, em vez de ele, de repente, tomar alguma coisa em casa e tal, mas muito pouco, mas vai realmente fazer o café da manhã lá antes do treino. A mesma coisa ele vai fazer, porque ele não vai comer comida pesada, não vai almoçar para jogar às 11.
Tem nutricionista para isso, Borges. E o grande
então,
problema
por que eles tanto reclamam?
Não tem que reclamar. O que acontece é o seguinte: quando a temperatura está muito alta, até é viável a reclamação.
Tudo bem. Mas com clima, jogar aqui no Sudeste no verão e jogar em Curitiba, jogar lá.
Exatamente. Mas diferente. O clima não estando tão quente assim, eles treinam mais nesse horário do que à noite.
Muito mais. Então, eles preferem até treinar porque eles ficam com o dia aberto.
O ritmo biológico,
sempre mais de manhã.
Isso. É mais para de manhã do que para de noite. Às vezes você vê jogos hipersonolentos, tem jogador que joga muito mal às vezes à noite. Você já reparou isso? Às vezes quando joga de manhã...
Mas isso tem a ver?
Tem a ver por causa do biorritmo, o ritmo biológico. Você quando treina o organismo, você prepara o organismo para aquele momento. Por exemplo, você sai daqui para a Austrália. Para você
ajustar, se adaptar ao fuso.
São 7 dias, cara. fisiologicamente são 7 dias.
6h18, você curtindo o programa No Mundo da Bola, vamos com ela.
Trânsito com Glaucia
que vai ter hoje o auxílio do Valdir Luiz já lá na ilha, porque ele disse que tá chegando, mas que a linha vermelha já tá pegada, ele do governador também. Você pediu auxílio ao Valdir Luiz?
Perguntei concorrência pra ele. Concorrência. É porque ele tá a caminho do estádio.
Por que, você
estádio,
pediu
né?
esse auxílio? Você porque normalmente reclama dele aqui, fala um monte de coisa.
Mas a gente se entende. É porque ele está no real time, entendeu? Isso
como?
É importante. O real time. Ele saiu daqui do centro e foi em direção à Ilha do
você
Urubu.
Você entendeu, Wagner?
Tempo real.
Exatamente. É um homem de garbo e elegância, né? Olha, vamos falar do trânsito. O Valdir Luiz falou que a linha vermelha tá um pouquinho enrolada mesmo, que até a chegada, a entrada da ilha, que aí quando passa da entrada da ilha você consegue andar, mas tem um ponto determinado, até você chegar no estádio, que tá tudo parado.
Porque outro dia eu fui pra ilha, rapidinho, aí tinha dois caminhos, ou por dentro pela universidade, né, pelos campos, ou então à direita pra pegar a linha vermelha. Tava muito pegado, eu peguei por dentro...
Já cortou
bastante e ainda estava um pouquinho pegado, mas muito menos do que viesse por dentro da linha vermelha.
Depois que entra na Estrada do Galeão, melhora, porque agora tem uma outra entrada para quem vai para os bairros mais interiores da Ilha do Governador. Você não precisa ir pela Estrada do Galeão. Você sobe e corta lá pelo Dendê.
Mas certo. Ele disse que foi esse pedacinho ali até chegar na Portuguesa que estava
enrolado
mesmo.
Posso cortar você? Não. Não. Você ficou triste? Vai lá,
fala. Não, era só para falar que a Rua Barão de Mesquita ela permanece interditada. Continua, na altura da Uruguai.
Dancei.
Por causa do escapamento de gás causado em ocorrência
que altura
da rede
é, mais
da
ou
SEG.
Menos?
Na altura da Uruguai, da Rua Uruguai. Equipes do Bombeiros da SEG atuam no local.
Deixa claro que eu não tenho nada a ver com isso, tá?
O desvio é feito pela Rua Amaral. Pedestres também devem evitar a via. Motoristas em deslocamento para a Vila Isabel devem optar pela Maracanã, sentido Zina, Rua Maxwell, ou Boulevard 28 de setembro.
Imagina.
Olha, Borges, o trânsito, né, como a gente falou, na Ponte Rio-Niterói, tá levando 31 minutos daqui para Niterói. Não retenções aumentou, né? Nos acessos a reta do Cais, do Vão Central, a saída para a Avenida do Contorno. Sentido Rio, 14 minutos. Tempo de travessia está tranquilo. Avenida Brasil, congestionamento no sentido Zona Oeste, do Caju até Ramos, na Penha, de Guadalupe até Realengo. E a linha vermelha, congestionamento no sentido Baixada, desde São Cristóvão até o aeroporto, no sentido centro, retenções do Fundão até o Caju.
Certo, 6h21. Rodrigo Ricardo, Marco Vinícius falou. Botafogo por aí, meu querido RR.
Salve, Borges. Antes de falar do Marcos Vinícius, começar com uma boa notícia aos botafoguentes, né? O conselheiro Machado me mandou aqui um WhatsApp dizendo que realmente aconteceu. O julgamento do Bruno Silva aconteceu nesta tarde e Bruno Silva foi absolvido. Ou seja, Bruno Silva não corre mais de pegar um gancho. Botafogo ficar sem talvez um dos principais jogadores hoje do time por 2 ou 3 jogos. Nada disso. O Botafogo vai poder contar com ele. Ele está absolvido. Em relação ao Marcos Vinícius, foi uma apresentação muito rápida, Carlos Borges. Primeiro falou o Antônio Lopes, que falou da passagem dele pelo Náutico, pelo Cruzeiro, e da esperança de que ele vá ser um grande jogador aqui no Botafogo. Já o Marcos Vinícius, muito tímido, falou que está aí pronto à disposição do técnico Jair Ventura. Se o Jair Ventura quiser que ele jogue pela beirada, ele usou a palavra beirada, ou seja, pela ponta, ele está à disposição do técnico Jair Ventura. Por enquanto, essas são as últimas aqui do Fogão, Borges.
Sim, meu querido Rodrigo Ricardo. Mas um detalhe, só um detalhezinho, é que você falou muito bem. O jogador quando chega, eu tô pronto para jogar em qualquer posição.
Ele quer ganhar uma posição, diz pro técnico assim, eu tô pronto para jogar em qualquer
aí,
lugar.
Aí começa, quando começa a não jogar bem, vai dizer o quê?
Ele diz o seguinte assim, mas
tô fora de posição.
Fora da posição.
Isso é lógico. É, vamos ao Fluminense? 6h22, né? O Fluminense vem aí, o nosso Luiz Ferreira.
E o técnico Abel Braga teve que fazer mais uma modificação. O Lucas, que vinha desgastado, deu lugar ao Renato na vitória sobre o Avaí ontem, lá na ressacada. E o técnico Abel Braga, na entrevista coletiva, deu a entender que o Lucas pode voltar, assim como outros jogadores também podem voltar ao time tricolor. O técnico tricolor disse que pode fazer mais algumas mudanças no time que vai encarar o São Paulo. Vamos ouvi-lo.
Eu vou te ser sincero. O Lucas, sim.
porque nos últimos jogos ele deu uma caída na estatística dele, física, nos parâmetros dele. Mas eu não faço isso não, cara. Eu tiro, às vezes, se eu forço a barra, de repente o Wendel poderia jogar. Mas aí poderia agravar a contusão, foi uma pequena entorse, e depois perder aí para 3, 4, 5 jogos. Então perder, prefiro perder o jogador para um. É, mas acho que domingo ele joga tranquilo. O Lucas deve voltar também. Não vai ter grandes alterações. Mas é assim, né? Já te falei que não reclamo, mas quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, eu falo, caramba, já estou no terceiro time. Eu já montei em 6 meses. Né? 9 jogadores de fora com 5, 6 titulares. Então é óbvio que o coletivo vai muito abaixo.
Tá aí, Bosch, técnico Abel Braga, vários times sendo montados e o Flusão volta a treinar amanhã no CT Pedro Antônio às 15 horas.
Valeu, 6h24. É o Flamengo hoje, daqui a pouquinho, a partir de 8h18, show de bola nacional, Ricardo Mazella, Valdir Luiz e Rafael Monteiro estarão lá na Arena da Ilha do Urubu, no Urubuzão, para Flamengo e Chapecoense, fechamento da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você, Rafa.
Voltamos a falar no programa No Mundo da Bola, Carlos Borges. O Flamengo apresentou oficialmente o atacante Geovânio, contratado junto ao Tianjin Quanjian da China. Com 18 meses de contrato, o jogador vai vestir a camisa 23 do elenco rubro-negro. Para quem não lembra do jogador, que saiu do Santos por R$48 milhões em janeiro do ano passado, Geovânio explica como pode ser utilizado pelo técnico Zé Ricardo.
Sim, eu sou esse perfil de um jogador versátil. Eu posso jogar tanto na ponta como no meio também. Se precisar também, estou fazendo a lateral esquerda. Eu comecei a minha carreira como lateral esquerdo. E eu tenho essa facilidade também, não tenho problema nenhum de jogar nessas posições. Eu estou aqui para ajudar, defender as cores do Flamengo, ajudar a comissão. E estou à disposição do professor Zé Ricardo, que ele precisar, eu vou estar à disposição dele.
O empréstimo do atleta não teve custo ao Flamengo. O contrato assinado divide em 50% do salário do jogador para o time rubro-negro, cerca de R$500 mil, e os outros 50 pagos pelo time chinês. O atacante ainda explica por que retornou tão rápido ao Brasil.
Eu não esperava que isso ia acontecer, porque eu estava lá no Tianjin e não tinha possibilidade de sair. Não via possibilidade porque estava jogando e tal. E meio que teve uma limitação no campeonato chinês que meio que complicou, né, de poder jogar. E eu continuei treinando. Aí surgiu o interesse do Flamengo. Conversou com o meus representantes. E, cara, eu fiquei muito feliz porque não sabia que eu estava em tão evidência assim, porque no futebol chinês é meio complicado, você não joga direto, não está passando nas redes sociais, nas TV. E quando surgiu essa oportunidade do Flamengo, eu fiquei muito feliz, motivado, e estou muito feliz de estar aqui hoje.
A demora pelo anúncio do jogador se deu pela cláusula que o time chinês assinou com o Santos de exclusividade, pois de acordo com o Santos, o jogador só poderia voltar ao Brasil se fosse para o time da Vila Belmiro com um contrato vigente com o time da China. E como prometeu o presidente do Santos, Modesto Roma, vai em busca dos direitos santistas. Notificou o Tianjin Quanjian para pagar uma multa de cerca de R$1.800.000 por quebra do contrato. Por sua vez, o Flamengo diz que a cláusula não contém efeito prático na atual negociação. E como o jogador não tem contrato com o Santos, o time paulista não pode intervir na inscrição do atleta no bid da CBF. Geovânio é o 8º reforço para esta temporada 2017. Valeu, Borges!
Valeu, então. Daqui a pouquinho tem um novo meteorologista na área. Você, meu querido Wagner Gomes, e aí, Geovânio, você disse que é uma boa, né?
É, um jogador rápido, se jogar o que jogou no Santos, vai ter espaço nesse time. Eu quero ver como é, quando é que o Flamengo vai parar de contratar. Onde vai botar tanta gente, Borges?
Tem concorrente aí, hein? Porque ele disse que se não comentar mais, não voltar a ser repórter e não tiver nada, vai entrar no seu lugar aqui como meteorologista.
Beleza.
E aí, Valdir Luiz, como é que... Isso, cadê ele? Rapidinho.
A musa do tempo.
Valdir Luiz, como é que tá? Tudo bem, como é que...
Fala,
como
Muso.
Tá meu tempo de Wilson Birrié, que eu tava cansa, hein?
Como é que tá, como é que tá essa chegada à ilha?
Olha aqui, cheguei na ilha tranquila, acabei de chegar aqui, Ricardo Mazella, o nosso piloto Sérgio, nos deixou aqui. O problema é o seguinte, a linha vermelha tá muito ruim até a entrada do fundão. Ali quem vai pra pegar a linha amarela, vai pra Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio. Depois ela anda um pouco. Na entrada da ilha tá bem. Engarrafado para quem vai no sentido da Baixada Fluminense. Quando você chega na ilha, aí ele pede o hospital de aeronáutica e que começam os problemas.
Vamos lá.
Muito flanelinha ao redor aqui da Portuguesa, muita confusão, já a rua Arnaldo do Lobo já interditada e o torcedor chegando. O barulho que se ouve aqui é do som, estou mostrando um. Pessoal aqui não deve gostar muito de narrador, não, porque
olha o
som alto aqui desse cedo. Mas o público chegando. E nesse momento bate um ventinho frio aqui. Segundo aquela da meteorologia, eu ouvi ela dizendo que pode chover.
Isso, em alguns pontos.
Em alguns pontos.
É, pode não chover na ilha. Tá bom, um abraço, hein? Tá aprovado, meteorologista?
Tá aprovado. Tem futuro.
Tá. Tem futuro. Pode,
acho que não precisa de mais alguns testes.
Eu acho que ele dá pra meteorologia.
Alguma coisa a mais? Ou podemos ir?
Podemos ir, só lembrando que a Tijuca continua bastante impactada por conta desse
Flamengo Chapecoense.
Flamengo 3-0.
E você, Wagner Gomes?
2-1 Flamengo.
Ficou na dúvida. Você, Luiz Ferreira?
1-1.
Você, Índio? 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo. Você, Brandão? 1-1 também. Tá certo, então. Ponto final aqui no programa. No Mundo da Bola, obrigado, Wagner Gomes. Mais uma vez aqui, dando show. Nosso professor aqui, que está ao lado do Jorge Ramos e também do Valdir Luiz, sempre no Mundo da Bola e no Bate-Bola Nacional com o nosso Rui Fernando. Vem aí os bastidores da política nos corredores do poder com Rosian Kennedy e o Show de Bola, 8h18, 9h, tem Flamengo Chapecoense com Mazella, Valdir, Rafael Monteiro, com o Bruno Mendes no Plantão Nacional de Esportes. Um abraço, tchau.
Ai, blá, blá!
Carlos Borges!
Pulando!
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.